partir de agora, Cultura na Mesa.
Olá, olá, muito boa tarde. Segunda-feira, 10 de abril de 2023. Eu sou Eduardo Osório. Estamos começando Cultura na Mesa aqui pela FM Cultura 107,7. Programa que tem operação de Pedro de Camilles, produção de Márcio Gobato, edição de Eduardo Osório e a programação musical do Zé Fernando Cardoso. Agora, 12:05, a temperatura é de 28 graus aqui no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, nesta segunda-feira ensolarada aqui na capital gaúcha. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. E no programa desta segunda-feira a gente fala sobre a inauguração do Choro Jazz Café e também vamos conversar com Henrique Portugal, que está intensificando a sua carreira solo. Para começar o programa de hoje, não poderíamos deixar passar a data que celebramos ontem. Ontem foi o dia que marcou o centenário de Bruno Kiefer.
Thank you.
Neste domingo, comemoramos o centenário de nascimento do compositor, musicólogo, professor e crítico musical Bruno Kiefer. Nascido em Baden-Baden, na Alemanha, com 11 anos, veio para o Brasil com a família para fugir do nazismo. Falecido em Porto Alegre no ano de 1987, deixou uma vasta obra com cerca de 150 composições. No Instituto de Artes da UFRGS, foi um dos criadores do curso de pós-graduação em música. Bruno Kiefer também dá nome ao teatro, com capacidade de 165 pessoas, localizado ali na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui na capital gaúcha. E nós ouvimos, ainda estamos ouvindo no fundo um pouquinho, Tocata, composição de Bruno Kiefer, interpretada pela pianista Cristina Caparelli. Agora meio-dia e 11 minutos, meio-dia e 11, a temperatura é de 28 graus aqui em Porto Alegre, com sensação térmica de 29 graus. Porto Alegre está ganhando um novo espaço para a boa música. O Choro Jazz Café inaugura hoje a partir das 7 da noite. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o bandolinista e compositor Elias Barbosa, diretor musical da casa, que vai se apresentar nesta primeira noite com o seu quarteto, ao lado do proprietário da casa, Césio Sandoval Peixoto. Elias, Césio, sejam bem-vindos aqui à FM Cultura. Obrigado por estarem presentes aqui para conversar e dar essas boas novas. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Bacana, muito bom receber vocês para a gente conversar, então, sobre essa inauguração que acontece hoje às 7 da noite. Abre as portas às 7 horas, às 8 horas da noite começa o primeiro show do Choro Jazz Café com Elias Barbosa Quarteto. Para a gente falar um pouquinho sobre o Choro Jazz Café, eu queria falar sobre essa relação mesmo, Césio, tua com a música. Tá com o pandeiro aqui já em mãos pra gente daqui a pouco ouvir o Elias no bandolim, o Césio no pandeiro, a gente vai ouvir um pouquinho deles ao vivo aqui, mas queria que tu falasse um pouquinho dessa tua relação com a música e agora, né, tendo essa iniciativa de abrir esse espaço que já tem Choro Jazz no nome, né? Então, a gente espera só coisas boas daí.
Eu venho do direito, então eu falo muito. Então você já me corta a hora que achar que tem que cortar, tá certo?
Fica tranquilo, a bancada é sua aqui.
Eu venho do direito, dei aula de direito por 32 anos, entre substituto e concursado, dei quase 30 anos de aula na UFRGS. Uhum. E você sabe que a vida do advogado é uma vida de muita pressão, e a de professor também de muita pressão. Eu sempre gostei de dançar na vida. Uhum. Eu sempre senti que a dança era uma coisa que fazia um bem extraordinário. Aos 55 anos, com a pressão da vida profissional de advogado e professor, eu peguei um pandeiro e comecei a brincar.
Olha aí.
E como você está vendo aqui, eu estou te mostrando, as pessoas não estão vendo, eu estou com um aparelho de ouvido.
Uhum.
Porque eu sou meio surdo.
Uhum.
Então você imagina o grau de dificuldade que tem uma pessoa que resolve aprender um instrumento musical sem nunca ter estudado música aos 55 anos sob pressão profissional. Então foi realmente uma coisa muito difícil. E eu fui fazer uma oficina de pandeiro com o Zé Evandro, conhecido Zé do Pandeiro, que, uhum, dá aula de pandeiro, inclusive, todo sábado de manhã, lá na Casa de, exato, Cultura Mário Quintana. O Zé, meu professor, meu amigo, fiz 5 anos de oficina com ele. Depois eu fui para a oficina do Santander Cultural, uhum, onde tinha o pessoal do Chorinho, não é? Onde eu me aproximei do Elias ali, uhum, e do Matias e de todo aquele grupo de chorões. E aquilo me trouxe uma outra dimensão da música, mas me trouxe também uma dificuldade que eu diria que está no campo quase do intransponível. Né? O chorinho realmente é de uma complexidade muito grande.
Que legal. Mas aí, a partir daí, então, a dança e a música, que já tinha isso dentro de ti, foi aflorando cada vez mais.
Aí eu parti para as rodas de samba de rua e fui tocar nas rodas de samba de rua e fiz amizade com muita gente. Essa amizade acabou numa amizade com o Nego Isolino.
Uhum.
E lá no meu estúdio, no meu café hoje estúdio, não é? Eu tinha todo um equipamento de som.
Sim.
Porque eu acabei montando um estúdio. E num certo momento apareceu de gravar o CD do Nego Isolino com 17 músicas. E nós fizemos isso durante quase 2 anos no estúdio.
Uhum.
E saiu uma obra muito bonita, onde participaram muitos músicos tradicionais de Porto Alegre, né? O Alemão Charles, não é? E participaram músicos também que, pelo contato que eu tinha, eu convidei. Então, um dia eu cheguei pro Kiko Freitas, falei: Kiko, o samba de Porto Alegre está precisando de você. Você vem colocar a bateria numa música do CD do Nego Isolino? Vou, Césio. Luciano Leães, você se anima a colocar o teu piano numa música? Da... Me animo. E o produto desse CD acabou se transformando num DVD e no lançamento no Teatro São Pedro, em 2019, onde nós fizemos um show muito bonito.
Uhum.
Um show muito bonito. Eu não sei se o Teatro São Pedro, antes dessa data, tinha visto um público da comunidade negra tão grande.
Uhum.
Tão grande.
Que legal. E aí, né? Quando que vem aí essa ideia de inaugurar esse espaço já com, né, nesse formato de choro, jazz, café, né?
Eu venho trabalhando nesse espaço há 7 anos.
Sim.
Como eu era professor de direito da URGS, eu não podia ter a minha empresa.
Claro.
Só quando eu me aposentei é que eu pude ter. Então, eu me aposentei há aproximadamente 2 anos e vim continuando a montar. Vim trabalhando devagarinho, fazendo as coisas.
E há 2 anos a gente estava nesse momento que também... Não...
Tivemos toda a pandemia, o pessoal, eu mantive todo o pessoal que trabalhava comigo, continuaram trabalhando, né? O Rodrigo Fontoura, o Camilo, a Marguerite, todas as pessoas continuaram trabalhando nesses 2 anos, mas a gente ficou 1 ano praticamente fechado, né? E aí entrou uma outra coisa. A minha dificuldade com a música me levou a desenvolver um sistema de estudo de pandeiro.
Olha só.
Onde eu me baseei no Konakol indiano. Eu um dia conheci o Konakol indiano. O Konakol indiano é o quê? Os indianos têm um sistema de estudo de percussão em que eles solfejam tudo primeiro. Antes de tocar no instrumento, eles solfejam o instrumento. Aí o que eu fiz? Eu disse, mas tá aí a solução para mim, eu não consigo escutar bem e tal, eu tenho que primeiro escrever as músicas, solfejar e depois aprender. Eu posso fazer um pouquinho do solfejo?
Claro, claro.
Olha aqui, ó. Eu tenho no pandeiro, e aí não é a partir de mim, aí é a partir dos grandes pandeiristas brasileiros, Marcos Suzano, Túlio Araújo e tantos outros que são espetaculares, não é? O que eu fiz? Eu desenvolvi um método que tem 8 notas no pandeiro. Grave, grave. Mo, me. Mo, me. Tá? Médios. Tá. Te. Tô. E agudos. Ma, mi, ti. E eu tenho todos os ritmos dessa forma. Vou fazer um samba. Então você vai estudar solfejando um baião. Um forró. Uma embolada. E, para terminar agora, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de falar do meu método assim. Então eu estou aproveitando.
Não,
né?
Claro, legal.
E um blues, por exemplo. Mi, mamu, mi, mamu, mi, mamu, mami, mamu, mi, mamu, mami, tati, mamu, mi, mamu, mami, mamu.
E assim que foi que tu conseguiu, digamos, destravar
Eu consegui ir aprendendo muitos ritmos dessa forma. Quer dizer, hoje eu acho que eu toco uns 25 ritmos dessa forma, solfejando. E eu fui vendo que isso... Mas por que que os indianos fazem isso? E eles fazem isso há milênios, porque isso ajuda.
Claro.
E eles têm, e é espetacular, a gente vê o solfejo dos indianos, você para e diz, que coisa espetacular. Essas pessoas começam a estudar no útero, não é possível, para ter aquela divisão vocal que eles têm, é espetacular. Não é? Eu criei essas sílabas, eu estudei todas as sílabas do vocabulário, fui ver quais eram as melhores, mas o método é aberto, se outros pandeiros disseram, essas sílabas não estão tão boas, tem outras que são melhores, vamos fazer. Porque o meu sistema, eu acabei dando nome de pandeiro inclusivo.
Sim.
Inclusivo por quê? Porque eu quero trabalhar com idosos, deficientes visuais e deficientes auditivos. Tá certo?
Legal.
E... A primeira coisa que me entusiasmou, eu sou um cara que acabei ficando conhecido em Porto Alegre como um cara que anda tocando na rua pandeiro.
Sim.
Né? Anda tocando na rua pandeiro. Fiquei conhecido assim. E eu caminho muito ali na Redenção, no Brick, tocando pandeiro. E os cadeirantes que têm problemas, é uma coisa espetacular como eles se vinculam com a música. Então, a musicoterapia é uma coisa espetacular. Então, um dos meus objetivos é incentivar as pessoas idosas a levantar do sofá, pegar um instrumento musical, começar a tocar e, se puder, dançar junto. Porque o ritmo, ele vem da dança.
Sim.
Dançar é uma coisa muito gostosa. Mexer o corpo é uma... Fora que é saudável. Fora que é saudável. Eu acredito que um instrumento musical tocado, aprendido na terceira idade... Vai prevenir Alzheimer, vai melhorar a motricidade fina, vai trazer um conjunto imenso de benefícios. Então, eu aproveitei todo o meu lado pedagógico
de professor
da universidade e trouxe isso para o meu lado musical. Eu de vez em quando... Eu penso em fazer uma orquestra de pandeiros. Uma vez eu conversei com o presidente de uma das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, diz assim, por que não tem uma ala só de pandeiros? Né?
Sim.
Uma ala só de pandeiros. Ele, sabe o que é a resposta qual é? Porque dois pandeiristas não tocam igual, vai ser muito difícil às vezes tocarem todos juntos. E sabe por que eles não tocam igual? Porque não tem um método básico. Falta um método. E esse método é uma coisa que eu estou propondo.
Legal.
Depois, cada um cria o seu.
Sim,
cada um
sim.
se desenvolve como quiser. Mas o meu caminho é um pouco isso. Eu fui me atirando no pandeiro, participando das rodas de samba, participando. Fiz amizade com o pessoal do Rio de Janeiro. Tem um músico que toca no Rio Cenário. Já me convidou 8 vezes para tocar no Rio Cenário com ele. Então, eu às vezes vou para o Rio Cenário tocar lá. Né? Às vezes é um verdadeiro desespero.
Sim.
Tá? Às vezes é um verdadeiro desespero. Mas algumas pessoas dizem que coragem não falta para o Césio.
Legal.
Então foi isso.
E como é que foi? Daí teve o contato com o pessoal lá na escola, nas aulas de choro com o Elias, mas o convite para o Elias está aqui com a gente também. Ele vai fazer a direção cultural, direção musical.
Vai fazer a direção musical.
Como é que foi esse convite, Elias? E o que é que tu está preparando também, planejando para essa nova casa, pro Choro Jazz Café e também para hoje à noite, né, com teu quarteto, o que vai rolar por lá?
Eu tava há 2 anos morando em Torres, né? E tava com vontade de voltar para Porto Alegre e especulando, assim, as oportunidades, né? E conversei com o Césio para ver como é que tava.
Lembra que você conversou comigo 1 ano atrás, né?
Tinha conversado antes, porque eu tava até numa...
No início de 2022, você já queria...
Eu não queria continuar em tudo isso, né?
Sim.
E tava pensando até em Floripa, né? Mas daí o Sérgio falou que tinha essa oportunidade no café, né? Tinha saído uma outra pessoa que trabalhava lá, o Rodrigo Fontoura, e que a gente poderia... Né? Trabalhar juntos lá e casualmente tem um amigo que é o Léo, né? Ele também me indicou para um colégio, porque eu sou licenciado em música, né? E daí eu voltei como professor de música do Colégio Santa Teresa de Jesus, uhum. que eu estou atuando lá, e como diretor cultural lá no Choro Jazz Café, né? No início não tinha esse nome, o nome que está, inclusive, na fachada, né? É Café Estúdio Santana 51, né? Uhum. Mas
porque
como
é justamente na Santana 51, então esse é um nome que é, claro. Que é bom.
Sim.
Mas eu percebi assim que para o espaço cheio de artes, né? Tem, uhum. tem obras de arte por todo lado, tem 3 andares, o primeiro andar tem um piano, né? Tem obras esculpidas no chão, nas paredes. O terceiro andar é um sótão com minuciosidades, assim, e onde vão ter shows intimistas, assim, né? E eu percebi que precisava de uma mudança no nome, assim, até para se tornar mais atrativo, né? E o Sérgio é um cara muito plural, assim, né? Ele gosta de percorrer em várias tribos, assim, né? Uhum. E eu, no início, eu queria, como eu vim do choro, né? Eu queria botar um nome até mais só do choro, né? A gente conversou assim, tipo, sei lá, Casa do Choro de Porto Alegre, né? E ele falou, não, mas isso aí vai... um nome assim vai ficar muito ortodoxo, assim, muito fechado só no choro, né? E eu, como eu gosto muito do... tenho gostado muito de jazz, e principalmente pelo bandolinista Milton de Holanda, que é um cara que tem explorado o bandolim de uma maneira muito legal, assim, né? Buscando outras sonoridades. E eu gosto muito, tô gostando de tocar com o Caião no baixo, com o Luquinhas Fê na bateria. Hoje, pela primeira vez, eu vou tocar com o Luiz Mauro no piano, né? Mas eu toco também com... já fiz shows com o Christian Sperandir. Tem o meu quinteto, já que a gente gravou o Luminoso, já foi uma outra roupagem pro choro, né? Dando uma modernizada, assim, no choro, né? Então, acho que esse nome meio que uniu, assim, a minha busca pessoal em aprender novos horizontes musicais, né? Com os elementos do jazz, com outras escalas e coisas.
Posso fazer um pequeno comentário,
claro.
Aqui, Elias? Uhum. Não, e tem o seguinte, eu desenvolvi uma amizade muito grande com o Luciano Leães.
Sim.
Né? E, até porque eu morava ali na José Bonifácio, eu morava no quarto andar e o Luciano morava no terceiro.
Uhum.
Então, ele ficava tocando piano embaixo e eu tentando aprender pandeiro em cima. Eu devo ter atrapalhado muito ele, os estudos dele, porque ele é um baita músico. E aí, nessa amizade com o Luciano, em alguns shows que ele faz no Sargento Pérez lá, ele chega uma hora e diz, Sérgio, tá com o pandeiro aí? Sobe! E às vezes eu vou lá e faço, não sei nem exatamente o que eu tô tocando, às vezes, né? Nem sei o que tô tocando. Então, essa minha amizade com o Luciano também trouxe essa proximidade de tentar juntar. E o Elias queria muito ir pro jazz, no campeonato. E o Luciano quer ir pro caminho do samba, do maracatu e tal. Então, eu disse, bah, tem aqui um casamento que pode ser muito interessante.
Mas,
tá certo? E
legal.
Nisso fechou muito com o projeto do Elias. Isso foi muito legal.
Show de bola. E hoje, então, tem essa inauguração do Choro Jazz Café, ali na Santana 51, com o Elias Barbosa Quarteto, e vai ter uma palhinha do Césio no pandeiro. Será que não?
Só Deus sabe.
Não, vai ter, vai ter.
E aí, hoje, com contribuição espontânea, né? A entrada franca com contribuição espontânea, e a ideia é ir fazendo uma programação, inclusive o Choro Jazz Café já tem ali no Instagram, pro pessoal procurar por ali, encontra.
É, exatamente. Bota ali o Choro Jazz Café no Instagram, tudo junto, assim, que já vai aparecer o Instagram. Esse é o Instagram do Choro Jazz Café. A gente já tá com uma programação no dia 17, vai ter o Jorginho do Trompete, junto com o Luiz Mauro Filho, né? E também estão preparando uma programação para o Dia Nacional do Choro, hein?
Dia 23.
Né? É, a gente sabe que de tarde o Maikinho e a turma do Nem Choro Nem Vela estão com uma programação bonita, que inclusive eu vi na propaganda da FM Cultura, também A gente também vai dar uma chegada lá, mas mais cedo a gente vai fazer lá no café também.
Show. Show.
Né?
Maravilha, Elias. Bom, pra gente encerrar o nosso bate-papo, a gente pode ouvir uma de vocês aqui, aí se quiser falar o que, que vai tocar, a gente encerra assim o nosso primeiro bloco aqui do programa, se vai estar no repertório de hoje, se vai ser uma coisa diferente. Vocês ficam à vontade aqui para o que vocês acham que vale, que queiram tocar aqui.
Tá. Vamos fazer um Noites Cariocas do Jacó do Bandolim.
Maravilha. Então, Elias Barbosa, e tô aqui também com o Césio Sandoval Peixoto fazendo Noites Cariocas?
Exatamente.
Noites Cariocas, Jacó do Bandolim, na FM Cultura. Cariocas de Jacó do Bandolim com Elias Barbosa no bandolim e Césio Sandoval Peixoto no pandeiro. Hoje, às 19h, abre o Choro Jazz Café ali na Rua Santana, número 51. Às 20h, tem show com Elias Barbosa Quarteto. Para encontrar ali nas redes, só procurar por Choro Jazz Café, esse novo espaço musical aqui em Porto Alegre. Césio, Elias, muito obrigado pela presença de vocês aqui.
Nós que agradecemos.
Eu que agradeço muito a oportunidade de falar do pandeiro, inclusive. Também.
Valeu, um grande abraço, um grande abraço. Agora a gente vai chegando ao final deste primeiro bloco do Cultura na Mesa. A gente faz aquele rápido intervalo e volta em seguida. Não sai daí. Meio-dia, 37 minutos, estamos de volta ao vivo com o Cultura na Mesa desta segunda-feira, 10 de abril de 2023. Eu sou Eduardo Osório, comigo na operação da mesa de áudio está o Pedro de Camilles, a produção é do Márcio Gobato, a programação musical é do Zé Fernando Cardoso. A gente no primeiro bloco bateu um papo com o Elias Barbosa e o Césio Sandoval Peixoto. Eles que estarão, o Elias Barbosa Quarteto se apresenta hoje na inauguração do Choro Jazz Café do Césio Sandoval Peixoto, que esteve aqui com a gente tocando um pandeiro, o Elias Barbosa tocando um bandolim e também conversando sobre esse novo espaço musical aqui na capital gaúcha. Choro Jazz Café, a abertura é hoje às 19h, às 20h começa o show, entrada franca, contribuição espontânea, e para vocês seguirem acompanhando a programação do Choro Jazz Café, é só vocês acessarem ali na rede social Choro Jazz Café no Instagram, vão acompanhar também A programação desse novo espaço já tem pro dia 17, já tem agenda marcada, também está sendo programada algo, programado alguma coisa pro dia 23 de abril. O espaço é novo, está dando seus primeiros passos com esse nome, né? O Choro Jazz Café, com a direção cultural, direção musical do bandolinista Elias Barbosa, que esteve aqui com a gente junto com o proprietário da casa, o Césio Sandoval Peixoto, batendo esse papo. Então fiquem ligados, é ali na Santana 51. Agora, 12:39, a gente vai seguir de música com uma aniversariante, Marisa Rotenberg.
Outra noite eu e você nessa cidade, a distância é ilusão. Teu sorriso só me traz felicidade, alimenta o coração. Se eu pudesse dividir todos os dias pra somar você e eu, tudo que eu preciso é um pouco dos teus sonhos pra multiplicar os meus. Tá tudo bem, a noite segue pela madrugada. Tá tudo bem, se cada um seguir a sua estrada. Tá tudo bem, a noite segue pela madrugada. Tá tudo bem, se cada um seguir a sua estrada e leva, e leva. Eu preciso tanto desse teu carinho, alimento o coração. Quando eu levo teu sorriso no caminho, a distância é ilusão. Toda vez que eu chegar, fica comigo, como da primeira vez, pra eu lembrar em outra noite, outra cidade, tudo que a gente fez. Tá tudo bem, a noite segue pela madrugada. Tá tudo bem, se cada um seguir a sua estrada. Tá tudo bem, a noite segue pela madrugada. Tá tudo bem,
A cantora e compositora, atriz e produtora Marisa Rotenberg tá de aniversário hoje. A gente ouviu aí Tá Tudo Bem, uma faixa do disco Na Batida, lançado por ela em 2002, composição de Lenine e Dudu Falcão. Agora meio-dia e 44 minutos, meio-dia e 44, a gente vai bater um papo agora com o músico Henrique Portugal, instrumentista, cantor, produtor, que está agora investindo na carreira solo depois da despedida dos palcos do Skank. Ele está na linha com a gente, vai conversar ao vivo agora aqui no Cultura na Mesa. Henrique Portugal, seja bem-vindo à FM Cultura, muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura. Poxa, é um prazer, cara, falar com vocês.
Muito.
Estava escutando um pouco a rádio aqui e estava entendendo com o seu produtor, estava falando sobre a rádio, sei que vocês estão completando 34 anos, né?
Isso.
Muito legal, cara, é uma grande história, na verdade é uma grande luta, o rochedo contra o mar, né?
É.
Mas a gente está aqui é para isso, a gente gosta de música, gosta de cultura e é isso que vale.
É isso aí, cada dia uma batalha e com essas notícias bacanas, trazendo esses lançamentos... Henrique, tu já desde 2021 vem lançando esses singles, né, de projeto solo, agora dando essa intensificada com a despedida do Skank agora dos palcos, mas já é um projeto que vem desde 2021 com vários lançamentos, né?
Exatamente, eu resolvi assumir os vocais, né?
Uhum.
Sempre no Skank, sempre fiz backing, eu cantei uma música com o Samuel, no álbum Calango, que é a cerca, que as pessoas até pediam muito no show.
Sim.
Mas é interessante, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, porque eu sempre trabalhei com artistas novos, né? Artistas independentes.
Uhum.
Já produzi acústicos e valvulados, já gravei com TNT.
Massa.
Né? Poxa, agora, como é que ele chama, cara? O rei da voz, eu chamo ele de poeta, que agora é o rei do YouTube, gaúcho também, já fiz muita música com ele. Então, nem sem falar do Cachorro Grande, Fresno, e vários outros artistas.
O Lucas, inclusive, foi parceiro numa composição do último disco do Skank, né?
Isso, do mesmo jeito que chama a música. A música que abre o nosso último álbum de estúdio, que é o Velocia.
Uhum.
E é interessante, assim, eu falei, poxa, eu que ajudei tanto tendo rádio no... programa na Rádio Oi, na Rádio Globo, na Rádio UOL. Agora eu estou aqui exatamente no papel de um artista começando a carreira solo, divulgando o meu trabalho, falando um pouco dele. E como isso é gostoso, sabe? Assim, é uma luta difícil, não vou falar que é uma coisa fácil, mas é uma coisa deliciosa.
Sim.
Porque a gente coloca nossas ideias, coloca a nossa forma de interpretar as canções. E é legal ter espaço.
Sim.
Como a rádio de você, a Rádio Cultura, para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Isso é muito legal.
Maravilha. E nesse trabalho tem muitas parcerias, né? Diversas parcerias ao longo desse trabalho. Tem composições tuas também com parceiros e versões, né? Como eu estava dizendo, tem uma versão de Paixão, do Cleito e Cledir, né? Que foi lançada.
Faltou essa, cara. Faltou falar dessa, né?
Essa aí tá bem, bem bacana. Tem pessoal encontrar no YouTube, se ainda não assistiu, tem um lyric video, né, ali com as letras, tá super bacana. E tem essa parceria agora recente com o Marcos Valle também, né?
Exatamente. O que eu resolvi fazer? Tentar devolver pra música um pouco do que ela me deu, né?
Uhum.
Por que é isso? Eu que toquei quantas vezes, sei lá, 15 vezes no Planeta Atlântida, toquei no Araújo Viana.
Eu, inclusive, te assisti no Planeta Atlântida já.
exatamente. Então, assim, eu falei, cara, eu conheci tanta gente legal no meio da música. Falei, bicho, agora eu vou me divertir. Eu vou fazer música, vou gravar com as pessoas que eu acho legais, com as pessoas que eu gosto. Então, comecei com Lenine.
Uhum.
Foi a primeira música, A Razão para Te Amar.
Sim.
Com Gustavo Drummond, que é um cara genial aqui de BH, que já teve uma carreira internacional na banda chamada Diesel. Foi contratado por nada menos do que Clive Davis. Depois, quem está nos ouvindo, procure aí sobre Clive Davis, que contratou, bicho, desde Santana, Whitney Houston, Gustavo Drummond, um cara genial. Depois, poxa, regravei Paixão, troquei mensagens com o Cledir, que a música é dele. E o que eu acho mais legal dessa música é que ela não tem assim, não fala se é uma relação de um homem com mulher, se é de um homem com homem ou mulher com mulher. Serve para qualquer tipo de amor, qualquer situação de relacionamento. E eu achei isso muito legal. Além da versão original, aí puxando pro meu lado, ser baseada no piano, que é o meu instrumento. E aí que veio o Marcos Valle, além do Frejá, né?
Pois é.
Nem falar.
Sim, tem essa parceria com o Frejá, a Chuva também, né?
Pô, essa é uma música que estava na gaveta há mais de 20 anos. Isso é inacreditável. Eu até falei isso com o Frejá. Eu falei, ô Frejá, como é que a gente deixa uma música dessa 20 anos na gaveta? Aí ele falou, bicho, aquele jeito dele. Bicho, a vida é isso. Sabe? Vai e volta. O Frejá, eu diria que é o Lorde do pop rock brasileiro. Porque ele é muito legal. É um cara muito super gentil. E aí aconteceu isso de gravar com o Marcos Valle, que aí já é ídolo dos teclados.
Sim.
Um cara muito bacana. E aí, é o que eu tenho feito, né? Me chamam aqui, chamam o Marcos Valle, fiz música com Gélia Danta, que vou lançar agora esse ano.
Opa!
Então, assim, olha, eu acho que o pessoal está gostando, porque os números das execuções, eles estão aumentando. Obviamente, tudo início é difícil. Então, assim, eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que eu tenho feito. Adoro falar com rádio, porque eu sempre falo com a galera. Falei, gente, rádio é rede social que existe há 50 anos.
Uhum.
Só não tem foto. Você comunica rapidamente, você dá o seu recado, você escuta música, você tem notícia, você usa o ouvido, que não é um sentido exclusivista, que é igual a visão. Então, eu adoro falar em rádio, adoro. Mas tomei tagarela hoje, é porque eu fico feliz.
Não, mas tranquilo.
De falar no rádio.
É isso mesmo, o espaço é para falar mesmo. E a gente falou desses lançamentos já tão disponíveis, né, nas plataformas. Tem várias versões em remix também, né, dessas faixas. Tem novas mixagens, né?
Inclusive, eu vou lançar todas elas agora, que eu vou lançar um EP, fechando esse ciclo de canções que eu lancei em paralelo com a carreira do Skank.
Sim.
Então, vou lançar um EP.
Ah, legal.
Provavelmente no final do mês. Tem algumas versões voz e piano, por exemplo, é impossível ter versão voz e piano. Tem versões remix de algumas músicas. Então, assim, eu acho que a música hoje em dia ela é um pouco isso, né? Você tem música para diversas situações. Você vai encaixando as músicas, que seja numa festa, que seja quando você está trabalhando, quando você está fazendo academia, ou quando você está simplesmente fazendo absolutamente nada.
Sim.
Então, é legal isso, sim. Por exemplo, eu ainda vou gravar um disco voz de piano, mas por agora não.
Bacana. Tá na lista, mas por enquanto, ainda fazendo esses lançamentos. E tem, como estava nos falando, já também músicas novas para o decorrer do ano. Tem essa parceria com a Zélia, tem outras também já engatilhadas.
Outras com o Leone. Que aí eu devo lançar uma coisa que eu espero fazer em Porto Alegre. Já até conversei um pouco com o pessoal do Opinião, que é a minha Big Band.
Solar Big Band. Eu ia perguntar.
Exatamente.
Segue com a Solar Big Band também.
A Solar Big Band nada mais é do que a minha banda, que eu tenho ela em formato grande, que eu contratei um maestro, escrevi os... Eu gosto de metais, né?
Sim.
Eu acho muito interessante. E aí eu acabei, durante a pandemia, na verdade, é um grande amigo, são dois amigos, que é o Rafael, do Rio de Janeiro, hoje ele trabalha com Ivan Linhas, e o Tiquinho, que é do Funk Como Le Gusta e é diretor musical do Altas Horas.
Uhum.
Dois caras que escreveram arranjos para 5 metais, mais as gravações da banda, para fazer uma big band brasileira, com sotaque brasileiro.
Uhum.
Que é uma coisa que eu gosto, acho muito legal, porque eu não sou tão jovem assim, tenho mais de 50 anos, então eu estou naquela fase de começar a pensar o seguinte: eu quero me divertir.
Uhum.
E nada como chamar os amigos para que a gente possa se divertir junto.
Maravilha. E então, esperamos aqui por Porto Alegre, então.
Será um prazer, Eduardo, fazer esse show aí. Mas, na verdade, eu vou lançar o álbum da Solar Big Band esse ano, provavelmente no início do segundo semestre eu faço o lançamento, gravo no início, gravo no primeiro semestre, e aí cheio de músicas inéditas, algumas regravações.
Show.
Quem sabe faço alguma música com algum gaúcho, eu conheço vários, como o Paulinho do Acústico, se escreve muito bem.
Bah, legal, legal. Especial. A gente tem aqui engatilhada pra gente encerrar o nosso bate-papo, essa parceria com o Marcos Valle, que é a parceria de composição.
Laiá, Laiá.
Isso, é do Marcos Valle com o Leone, né? E aí
isso.
E daí tem um videoclipe bem, bem bacana também, super descontraído ali no YouTube pro pessoal acompanhar. E é uma música legal que a letra fala sobre, às vezes, digamos, o segundo plano em que a letra fica, né?
É, que às vezes a melodia é tão legal que você às vezes não precisa de uma letra, basta um laiaraiá.
Que legal, que legal. Henrique Portugal lançando diversos singles com várias parcerias. A gente vai ouvir aqui na sequência Henrique Portugal com Marcos Valle, laiaraiá. E tem coisa nova vindo por aí, tem EP, tem música nova, tem disco da Solar Big Band. A gente aguarda o Henrique Portugal aqui em Porto Alegre também com a Solar Big Band, com esse projeto solo. E por enquanto a gente te agradece muito, Henrique, a tua disponibilidade em conversar aqui com a gente. E a gente segue na escuta, segue acompanhando aí esse trabalho. Como é que o pessoal encontra também, além, né, das plataformas de streaming, de YouTube, como que o pessoal pode te seguir pelas redes? Pelas outras redes sociais?
Pelas outras redes, né? Bom, pode procurar Henrique Portugal ou AH Portugal, porque eu me chamo Antônio Henrique Portugal.
Olha aí.
Então procura por AH Portugal.
Perfeito.
Poxa, Eduardo, eu queria agradecer todo mundo da FM Cultura por esses 34 anos de bons serviços prestados à música, que vocês continuem aí firmes e fortes divulgando essa música brasileira tão rica.
Valeu.
Beleza? Um grande abraço e que agora os nossos ouvintes possam escutar laiaraiá.
Certamente. Um grande abraço, Henrique, um grande abraço e aguardamos por aqui.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. E assim, ao meio-dia e 56 minutos, a gente vai encerrando o Cultura na Mesa desta segunda-feira, 10 de abril de 2023, com Henrique Portugal e Marcos Valle, laiaraiá. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente volta amanhã, ao meio-dia, ao vivo, aqui pela 107,7. Daqui a pouco tá chegando Demetrio Xavier com Cantos do Sul da Terra. Um abraço e até mais.
Se eu for te falar de mim, você vai acabar sem saber quem eu sou. E nem eu vou saber muito mais de você. As palavras não falam a língua do amor. Dessa canção tem um mapa das ruas de dentro de mim, desviando das pedras e blando a razão. Falam muito melhor do melhor que eu senti. Por isso eu quero cantar de novo. Sério, me deixa tentar. Feito um monte de pedras na estrada entre nós, em que a gente tropeça na pressa do amor. Eu só peço que agora nos deixem a sós. Melhor o laiaraiá, que espalha alegria no fim do refrão.
Cultura na Mesa. De segunda a sexta, ao meio-dia.